da República. É, aliás, esta a leitura que tem sido acolhida pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, tal como se pode constatar, por exemplo, no Acórdão 793 de 2013, onde o Tribunal deixa claro que, e passo a citar, não sendo fácil de precisar rigorosamente o âmbito das matérias reservadas à competência legislativa da Assembleia da República, deve preferir-se, em caso de dúvida, à interpretação mais favorável ao alargamento da competência reservada da Assembleia da República. E, portanto, na perspectiva dos Verdes, olhando para a nossa arquitetura constitucional, resultam dois dados com muita relevância para a matéria que agora estamos a discutir. Primeiro, o Governo não pode, de forma alguma, substituir-se à Assembleia da República no tratamento de qualquer matéria que a Constituição reserve à Assembleia da República. Segundo, quando falamos de reserva de competências, não falamos apenas da construção de novas normas legislativas, mas sim também de alterações a normas já existentes. E, portanto, sem pretendermos neste debate formular qualquer juízo de valor sobre o conteúdo das mexidas que o Governo pretende fazer para o CEF, não aceitamos a forma como o Governo pretende fazer estas mexidas, sobretudo à margem desta Assembleia e da Assembleia da República, naturalmente. E se assim aconteceu no passado, foi o mau caminho que importa corrigir, porque os erros do passado não justificam, nem podem justificar, nem os erros do presente, nem os erros do futuro. E, de facto, não deixa de ser, no mínimo, curioso que o Governo, por exemplo, no caso do aeroporto do Montijo, que poderia alterar o decreto-lei para passar por cima das autarquias que não deram o parecer que o Governo queria, o Governo envia a proposta para a Assembleia da República legislar quando poderia ele próprio alterar o decreto-lei. E neste caso faz exatamente o inverso, pretende legislar sobre matérias que são da competência da Assembleia da República. Não se percebe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Bloco de Esquerda considera que o Governo deve enviar à Assembleia da República uma proposta de lei para a reorganização da orgânica dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Somos da opinião que, se há matéria que é da competência do Parlamento, é esta matéria da reorganização dos serviços e forças de segurança e, por isso, deve ser trazido ao Parlamento. Compreendemos e acompanhamos a urgência deste debate, portanto o programa de governo apresentou esta medida em 2019 e nós em inúmeras vezes já perguntámos ao senhor Ministro quando é que esta reorganização iria acontecer e por isso nós estamos disponíveis para adaptar a grelha do agendamento que temos para dia 2 de junho, adaptar essa grelha para criar oportunidade ao governo para poder fazer esse debate nessa data. Portanto, traga ao governo este projeto de proposta de lei no mês de junho, será debatido e aprovado na Assembleia da República e isso irá permitir criar um quadro estável para os serviços estrangeiros e fronteiras. Porque esta medida ou esta reorganização foi aprovada no Conselho de Ministros de 8 de Abril e esta resolução que foi aprovada apresenta orientações de política legislativa para a reestruturação dos serviços estrangeiros e fronteiras, criando o Serviço de Estrangeiros e Asilo. E, embora esteja previsto que os cidadãos e os cidadãos estrangeiros irão ser atendidos dos mesmos serviços que as restantes cidadãs, nós não sabemos ainda o modo como esta reestruturação irá ser concretizada. Não sabemos quais é que são os mecanismos que vão ser implementados para garantir o absoluto respeito dos direitos das pessoas estrangeiras e das pessoas migrantes, que mais serão disponibilizados para esta reestruturação, para esta agência, como é que serão distribuídos os funcionários, e essas preocupações têm-nos sido trazidas pelos representantes dos sindicatos dos diferentes trabalhadores, e também que medidas irão ser garantidas para compatibilizar as carreiras e garantir que as pessoas são protegidas. Por isso, senhores deputados do PS, senhor Ministro, temos uma oportunidade aqui para alterar este paradigma que nós consideramos desajustado, antiquado e ineficiente. Temos aqui também uma oportunidade de fazer coincidir o discurso das boas práticas de acolhimento, o discurso de bom receber que tantas vezes as deputadas e os deputados do PS têm, mas que o Sr. Ministro também tem tantas vezes. Portanto, temos aqui a oportunidade de fazer coincidir este discurso com uma prática efetiva de acolhimento que respeite integralmente, absolutamente, os direitos das pessoas migrantes. Portanto, que haja coragem política para trazer este projeto de lei para o Parlamento, que há uma maioria para a viabilizar, e aqui não faltará, o Bloco de Esquerda não faltará a esta oportunidade para aprovar este decreto.
Muito bem.
As pessoas migrantes, como nós já temos dito muitas vezes, enfrentam um calvário burocrático para regularizar a sua situação. E isto não pode continuar. A situação já era complicada na altura pré-pandemia. Muitas organizações representativas das pessoas migrantes dizem que o funcionamento do CEF, a sua falta de recursos humanos, é o maior obstáculo que se apresenta às pessoas migrantes em Portugal, e nós sabemos que é uma odisseia, é um calvário conseguir um agendamento, e que estes agendamentos estão suspensos nesta altura da pandemia, e só os agendamentos urgentes é que podem ser feitos. Atrasos crónicos, burocracia excessiva, discricionariedade são os cartões de visita de um sistema enferrujado que põe em suspenso a vida das pessoas que procuram melhores condições de vida em Portugal. E isto tem que ser alterado, Sr. Ministro. Nós precisamos de uma estrutura que responda inequivocamente às pessoas migrantes e que coloque essas pessoas migrantes no centro da sua política. E nós temos que colocá-las também no centro da política migratória, no centro da nossa política de acolhimento. Não podemos continuar a dizer que acolhemos bem quando sabemos que há pessoas que há anos, estão anos à espera de um agendamento, e que essa sua condição, essa situação que é mantida pela relação ou pelo relacionamento que o Estado português tem com as pessoas migrantes, é que potenciam os abusos e a exploração que a situação de Odmira desocultou. Portanto, nós precisamos mesmo de alterar esta realidade. E precisamos de o alterar no Parlamento, e é por isso que o Bloco de Esquerda concorda com a necessidade de trazer este decreto ao Parlamento. Por outro lado, esta reorganização tem de colocar, como eu já disse, as pessoas no centro da sua política, e tem que desmontar e combater e alterar profundamente esta concepção que faz coincidir a política de imigração com as políticas de segurança e de proteção do país. A migração não deve ser um assunto de polícia, e o direito das pessoas migrantes deve ser salvaguardado e protegido. Portanto, precisamos de uma política de acolhimento assente numa abordagem humanística que respeite os direitos e valorize a diversidade e o contributo que as pessoas dão a Portugal. Essa consecução, na nossa opinião, passa por uma separação inequívoca entre uma separação orgânica entre a parte administrativa e as funções de investigação e fiscalização. E esse decreto deve ser debatido e deve ser discutido no Parlamento para que possa responder, como eu já disse, às necessidades e colocar as pessoas no centro da sua ação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, os senhores membros do Governo, o Sr. Ministro. Bom, felicitar o CDS por esta iniciativa, por este agendamento, pela circunstância de estarmos a debater esta matéria aqui no Parlamento. É uma matéria importante para o PSD, como manifestamos nas declarações políticas na semana anterior, que as dedicamos exclusivamente a esta matéria. Queria também felicitar o Sr. Ministro por ter vindo ao debate. É importante contar com o Sr. Ministro no debate, mas dizer-lhe que, enfim, antes que possa haver aí um motivo de satisfação, dizer-lhe que, se é verdade que até aqui, Sr. Ministro, tinha servido de salvo-conduto para o seu Primeiro-Ministro, porque enquanto o seu Ministro está no centro dos obusos da oposição, o seu Primeiro-Ministro, como gosta, esgueira-se entre os pingos da chuva, mas a verdade é que, como recentemente o Azimuth virou para o Primeiro-Ministro, ele determinou que o seu Ministro viesse aqui para o voltar a proteger e voltar a estar na sua zona de conforto, muito próprio do seu Primeiro-Ministro, mas não se livra, naturalmente, da responsabilidade nesta matéria, que não é fulanizada no Senhor Ministro, é do Governo como um todo. Então vamos ao tema. E ainda ao tema, vamos dizer assim. Senhor Ministro, há aqui uma dimensão constitucional e há uma dimensão institucional e política. A dimensão constitucional já foi aqui por demais debatida. O Sr. Ministro já se referiu, até eu tenho aqui à minha frente a linha U do 164, que é o regime das forças de segurança. Não vamos entrar na discussão jurídica, vamos entrar na discussão política. E é nesse patamar que nós, PSD, temos tentado trazer a discussão desde o início. E repare, Sr. Ministro, não é uma coincidência ou um esquecimento do PSD não ter apresentado um projeto de resolução ou iniciativas neste sentido. O PSD tem apelado sempre, desde o início, ao sentido de responsabilidade do Governo na matéria em que está a mexer. E a verdade é que, desde o início, tem recebido da parte do Sr. Ministro, em concreto, e do Governo, uma incompreensão absoluta, um silêncio ensurdecedor, não querer não apenas debater no Parlamento, como debater nos patamares institucionais, como isto tem que ser debatido. E por isso é que, Sr. Ministro, lhe digo assim, tal como disse o Sr. Deputado António Filipe, é evidente para qualquer um que as alterações que esta reestruturação que o Governo propõe na GNR e na PSP obrigam só por si a que haja alteração à Lei de Segurança Interna e que isso seja debatido aqui. Nós sabemos isso desde o início, mas não é isso que nós queremos, Sr. Ministro. Aquilo que desde o início apelamos é para que, se tratando de uma matéria de alteração ao sistema de segurança interna, ela seja debatida aqui e ela seja debatida de forma, como disse aqui a semana passada, a assegurar a sua perenidade. Isso é que é ter a responsabilidade que compete a alguém que está a ocupar o lugar do Sr. Ministro. É assegurar que estamos de acordo, estamos em desacordo, haverá pontos em que estaremos em desacordo, mas haverá pontos em que estaremos de acordo, Sr. Ministro. Agora, não debater e querer fazê-lo por imposição é começar a casa pelo telhado e é assegurar o seu insucesso, se não for no imediato, é no futuro próximo. Mas dizer-lhe assim, é evidente para nós que esta reestruturação, reforma, enfim, para nós é um desmembramento do SEF, tem objetivos laterais. Há um que eu só me apercebi aqui hoje. O Sr. Ministro diz, eu até escrevi aqui, esta greve demonstra a razão que temos. E disse, momentos antes, que a GNR e a PSP se diferenciam do SEF, designadamente por não terem direito à greve. O Sr. Ministro hoje demonstrou uma outra razão, até aqui, confesso, não tínhamos percebido, pela circunstância de querer casuisticamente fazer uma alteração em concreto, em vez de fazer, como temos dito desde o início, uma alteração global no sistema de segurança interna. Porque, Sr. Ministro, aquilo que tenho dito desde o início e temos dito sempre desde o início da parte do PSD, nós somos favoráveis à alteração entre funções policiais e funções administrativas. Somos favoráveis. Sempre fomos, não mudamos de opinião. Consideramos, contudo, que esta alteração deve ser transversal ao sistema de segurança interna e não isoladamente no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É tão simples quanto isto. E é isto que nós queremos debater com o Governo. Nós também achamos que há na PSP e na GNR agentes dedicados a funções administrativas que não deveriam estar dedicados a funções administrativas. Mas esta alteração tem que ser uma alteração transversal no sistema e não casuística, simbólica, apenas vocacionada para o SEF, à boleia, aqui sim, de um episódio que lhe deu o argumento para poder vir com esta reforma sem prejuízo do que consta no programa de governo. Mas dizer-lhe mais, Sr. Ministro, o que é que prova isto que acabo de dizer? Prova o seguinte, o conjunto de incoerências. O Sr. Ministro diz, está no programa do Governo, nós queremos fazer esta alteração orgânica no SEF que corresponde a uma extinção do SEF. E, por outro lado, tem um plano de admissões no SEF previsto até 2023, com concursos abertos há 2 meses. Tem, presentemente, 2 cursos concursos de progressão para inspectores-chefes e inspectores-coordenadores, quando durante 20 anos não foram autorizadas progressões. Estão agora, foram abertas agora no início do ano. E tem ainda, em 13 de abril, abriu um aviso para a admissão de 21 trabalhadores para a carreira e categoria de vigilante e segurança de nível 3. Ó, Sr. Ministro, o que é que nós aqui não compreendemos? Como é que se explica que esteja previsto no programa de governo, antevisto e programado desde o início esta alteração e os textos vão abrir concurso e a preparar progressões de carreira? Isto demonstra a saciedade que nada estava preparado, foi feito em cima do joelho para servir de proteção ao Sr. Ministro no assunto e ora maniuco. E o resto é conversa. E mais, têm os senhores consciência verdadeiramente de o que implicam estas alterações no nível internacional? Por exemplo, nós temos, eu já li isto ao Sr. Ministro, Nós temos o catálogo Schengen que nos diz, no que